o'clock, we're gonna rock around the clock tonight.
Estamos em 1969, Woodstock. Este é o famoso solo interpretado por Jimi Hendrix no Festival de Woodstock. É uma versão do Star Spangled Banner, o hino nacional americano. Essa versão reproduziu um som similar ao de um bombardeio, interpretado como uma crítica à Guerra do Vietnã. Período, apesar de algumas turbulências na sua vida pessoal e artística, Hendrix conseguiu um contrato financeiramente muito bom para ele ser a atração principal do festival. Infelizmente, na manhã de segunda-feira, em sua apresentação, o público que inicialmente era de 500 mil pessoas, agora era de apenas 40 mil sobreviventes nos três intensos dias de shows. Com suas raízes no blues, Hendrix ultrapassou as fronteiras da música, dominou a tecnologia de efeitos que estava se desenvolvendo na época e criou sons através do controle da guitarra. De certa forma, mesmo 4 décadas depois de sua morte, ele ainda não foi igualado. Estamos falando da originalidade de Hendrix em sua forma de tocar, não podemos deixar de pensar na importância que os solos de guitarra ganharam dentro do rock and roll. Para descobrir a origem dos solos de guitarra, precisamos ir até a década de 20, quando os primeiros violões com cordas de aço eram usados no blues, country, folk e na música popular. Músicos de jazz foram os primeiros artistas a vislumbrar o violão como instrumento principal. Na década de 20, as sessões rítmicas de jazz passaram por um processo de evolução. O violão substituiu o banjo como principal instrumento de cordas que sustentava o ritmo. E em apenas 10 anos, violonistas começariam a tocar solos improvisados em uma única corda. Estamos ouvindo Sensation, com Eric Lang, que fez várias gravações com o violinista de jazz Joe Venuti e outros grandes da época entre 1923 até sua morte em 1933. Ele é considerado o primeiro grande violinista de jazz. Oh, listen, doctor, come play that thing, come down to my house quickly, doctor, I'm begging you, and play that thing, oh, Mr. Man. Mr. Boy, Miss Gal, Miss Woman, oh, play that thing, oh, play that thing, ow, ow, dee da da da, oh, play that thing, I'm feeling bad, oh, mister, come quickly, come down to my house and play that thing. Outro pioneiro foi o cigano belga Django Reinhardt, que mudou para Paris, onde formou o quinteto do Hot Club. Apesar de ter 2 dedos paralisados em sua mão esquerda, Reinhardt executou solos brilhantes junto com o violinista clássico de jazz Stephanie Grappelli, como este que estamos ouvindo, Smoke Rings. sofisticação do violão veio da crescente popularidade desse instrumento e a necessidade de ser melhor percebido dentro das big bands, que eram cada vez maiores. Em 1924, o engenheiro de instrumentos Lloyd Lowe projetou os primeiros captadores de que se tem notícia. Os captadores transformam as frequências sonoras criadas pelas vibrações das cordas em impulsos eletrônicos. O aparelho de Lowe passou despercebido, mas 10 anos mais tarde, fabricantes de guitarra como a Gibson e a Rickenbacker começaram a prover o mercado de jazz com guitarras equipadas com captadores. Essas foram as primeiras guitarras elétricas. Eddie Durand, um músico de jazz que tocava violão e trombone, gravou pela primeira vez um solo de guitarra com seu grupo Kansas City Five, em 1938. Entre os arranjos mais famosos de Durand está Motte & Swing, que vamos ouvir agora. Dois guitarristas, Charlie Christian e Aaron T-Bone Walker, desempenhariam papéis ainda mais importantes no desenvolvimento da guitarra como instrumento de solo. Ambos vieram do sudoeste e até mesmo tocaram juntos em 1934, no Texas. Christian saiu das ruas de Oklahoma, onde tocava, para o estúdio, gravando como um dos integrantes dos famosos pequenos conjuntos de Benny Goodman, entre 1939 e 1941. Ele era considerado um inovador, sensível melodicamente e brilhante criador de riffs, encarando o solo de guitarra da mesma forma que os músicos da sessão de metais da época. A música agora é Swing to Bop. Tocar evidenciava uma fluidez suave, um tom rico com um toque de distorção e habilidade de solar ou fazer a base. Christian abandonou o grupo de Goodman por motivos de saúde. Ele morreu de tuberculose em 1942, aos 26 anos de idade. T-Bone Walker começou sua carreira na mesma região geográfica. Ele era 6 anos mais velho do que Christian, mas permaneceu mais enraizado no blues. Walker acompanhou o cantor de blues Ma Rainey e o famoso guitarrista e cantor de blues Blind Lemon Jefferson. Walker mudou para Los Angeles em 1935 e tocou guitarra pela primeira vez em uma gravação com a banda Les Hyde, em 1939. Em 1947, T-Bone gravou seu blues clássico, Stormy Monday, com sua atípica complexidade harmônica e um solo de uma única corda que levou B.B. King a comentar certa vez: "Aquilo me levou à loucura. Eu nunca pude acreditar que um som pudesse ser tão bonito em um instrumento." E é claro, vamos ouvir agora um trecho de Stormy Monday, com B.B. King, Muddy Waters e T-Bone Walker.
And baby, Tuesday's just as bad, yes. Wednesday's worse, and Thursday's oh so sad. Well, flies on Friday, Saturday I go out to play. Well, the eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play.
As mudanças no formato da guitarra ocorreram simultaneamente ao desenvolvimento e evolução dos modos de tocá-la. Os primeiros músicos de jazz foram favoráveis a um violão de corpo oco e arqueado, como um captador que transmitisse um som rico semelhante ao de um sino, resultado da colocação do captador e do desenho de um corpo que teria uma ressonância maior devido à cavidade interna. Tanto Christian quanto Walker usaram um popular modelo Gibson ES-150, de corpo oco. Embora Walker tenha mudado para outras guitarras nos anos seguintes, Walker também era um grande showman e tocava guitarra apoiada nas costas e sugestivamente entre as pernas, décadas antes de Hendrix. Deixo vocês com Walker, com a música Guitar Boogie. Se quer sugerir um tema, uma música, um artista, ou mesmo completar alguma informação, mande um e-mail para tocaraulonline@gmail.com. Toca Raul!